O dono do Banco Master é convocado para prestar depoimento daqui a uma semana aos parlamentares. Ele está no centro das investigações de desvios bilionários. A CPMI já havia quebrado sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro.
Olhando para fora do nosso quintal, o Irã alerta que qualquer ação militar dos Estados Unidos será considerada o início de uma guerra, Luca Bassani.
Exatamente, após vários outros barcos militares dos Estados Unidos chegarem na região do Oriente Médio, os iranianos alertam que a resposta será total em caso de ataque.
Na edição de hoje, os destaques da previsão do tempo. Paula Nobre, bom dia.
Bom dia, Beatriz. Tem virada no tempo na região sudeste do Brasil, com chuva volumosa no sul de Minas Gerais, estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. E atenção, amanhã a temperatura cai.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Evandro. E olha só, Banco Central mantém a taxa Selic inalterada em 15%, mas sinaliza corte já na próxima reunião.
Valeu, meu amigo. Vamos começar, dona Bia?
Vamos começar, Evandro Cine, com notícias sobre o caso do Banco Master. Isso porque o dono, que chegou a ser preso no ano passado, Daniel Vorcaro, foi convocado para participar na próxima semana da CPMI do INSS. A gente lembra que nos bastidores, na Câmara, no Senado, também tem a expectativa de inaugurar uma CPI específica sobre o caso do Banco Master, mas por enquanto é no INSS que ele deve prestar os primeiros esclarecimentos. Rani Veloso tem a explicação aqui pra gente do porquê. Bom dia, Rani, bem-vinda.
Muito obrigado, Beatriz Frenner. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Vamos que vamos. É isso mesmo, daqui a uma semana, no primeiro dia de trabalho da CPMI do INSS, Daniel Vorcaro, dono do Master, foi convocado para prestar depoimento aos deputados e senadores que investigam essas fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Daniel Vorcaro já havia sido alvo da comissão ainda em 4 de dezembro de 2025, quando no último dia de trabalho eles aprovaram as quebras de sigilo bancário, fiscal e também telemático, além de solicitarem ao COAF um relatório sobre todas as transações financeiras do ex-banqueiro. Isso porque também há suspeitas de envolvimento do Banco Master nas fraudes que envolvem empréstimos consignados, e esse é um dos temas que são abordados pela CPMI do INSS, que quer ganhar força nesse retorno, uma vez que ainda é incerta a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. Portanto, inicialmente, o calendário que foi divulgado pelo presidente da comissão deve seguir aí até março e aguardar a resposta de Davi Alcolumbre. Inclusive, Carlos Viana anunciou a convocação nas redes sociais. Ele diz que, além de Daniel Vorcaro, a gente tem aí a arte, o presidente do BMG, Luiz Félix Cardomoni Neto, também foi convocado para o próximo dia 5 de fevereiro. Ele disse que, em relação a Maurício Camisotti, que é um empresário também investigado pela comissão, a comissão atua para reverter o habeas corpus de forma provisória, que garante que ele não compareça à CPMI. Também disse que a comissão seguirá adotando todas as medidas legais possíveis e cabíveis para assegurar que ninguém se esconda atrás de decisões provisórias e que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro. Então, a gente sabe, nesse momento, nos bastidores do Congresso Nacional, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não sinalizou que vai dar aval à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito e, por enquanto, também Davi Alcolumbre não se manifestou sobre uma CPMI do Banco Master. Então, há várias frentes no Congresso Nacional tentando se antecipar a essas investigações que tomam muita atenção do país neste momento, uma vez que duas operações da Polícia Federal já foram deflagradas, Operação Compliance Zero, que inclusive a primeira ocasionou na prisão de Daniel Vorcaro por 10 dias e depois ele seguiu sendo monitorado e segue sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Volto com vocês.
Obrigado, Rani Veloso. E É compreensível, né, essa preocupação do Congresso Nacional diante das falas de Daniel Vorkário em depoimentos à Polícia Federal de que ele tem e tinha relações com integrantes de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai analisar com mais profundidade esse tema relacionado ao Banco Master e todas as camadas envolvidas nele. Eu quero falar agora da visita do governador Tarcísio de Freitas, hoje ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na papudinha. Os aliados apontam que o clima é de tentativa de reeleição do governador. Conta aí, Beatriz Manfredini, o que, que você ouviu das tuas fontes? Bem-vinda, minha amiga.
Oi, Evandro, bom dia para você também, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, o clima é de... vai ficar como está, viu? É, diminuíram muito as chances e o número de aliados de Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes que acreditam numa possível reversão do quadro atual, ou seja, na possibilidade de Tarcísio ainda ser um candidato à presidência da República. Um dos auxiliares e um nome de alto escalão do Palácio dos Bandeirantes, que foi até então a pessoa que mais acreditou na reversão desse quadro, me disse ontem, sob condição de reserva, que as chances que ele via de algo mudar eram de cerca de 20%. Antes ele era o mais ferrenho ao acreditar que Flávio desistiria dessa pré-candidatura. Depois ouvi de outros aliados que Tarcísio seria um ótimo presidente, mas que não será dessa vez. Foram pelo menos 5 pessoas, então, que mudaram bastante de ideia nos últimos tempos e que agora realmente acreditam que essa reunião de hoje vai ser de confirmação do cenário atual, ou seja, Tarcísio candidato à reeleição aqui ao Palácio dos Bandeirantes e Flávio Bolsonaro, candidato ao Palácio do Planalto, além de uma reunião, então, para pensar estratégias para que Tarcísio apoie Flávio, então, como a família Bolsonaro deseja, para parar essas arestas que geraram rusgas nos últimos dias. O entendimento entre diversos aliados do governador é que ele perdeu o timing justamente por medo de parecer um traidor e de querer chegar ao posto, digamos assim, sendo colocado e não se colocando. Então, a leitura de muitas pessoas próximas é que Tarcísio poderia ter feito uma articulação melhor, optou por não fazer, justamente para não aparentar essa imagem de que estava saindo à frente de Jair Bolsonaro, de que era traidor, e acabou então perdendo esse espaço para Flávio Bolsonaro. Alguns movimentos nas últimas semanas já foram lidos como indicativos dessa reeleição, como a troca de secretário da Casa Civil, por exemplo, justamente pensando na reeleição. E também a fala dele, a Jovem Pan Sorocaba, que nós repercutimos nessa semana, de que nem se Bolsonaro pedisse, ele se candidataria, então, ao Palácio do Planalto. Antes, ele dava respostas mais evasivas, assim, que poderiam, então, ter duplo sentido. Isso mudou nos últimos tempos. Na semana passada, quando desmarcou a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, até teve que entender se isso como um recado de um possível presidenciável, junto a atuações ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, mas a leitura, de modo geral, é que hoje esse cenário se confirma para valer e que Tarcísio não tem mais chances de concorrer, então, ao Palácio do Planalto, não em 2026, Evandro.
Ô Bia, ele se encontra hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também já se reuniu com um dos filhos do ex-presidente ontem, né?
Também. Foi uma visita, inclusive um almoço aqui no Palácio dos Bandeirantes com o vereador Carlos Bolsonaro, que foi lido, inclusive, como uma tentativa de aparar as arestas e de acalmar essa relação com a família Bolsonaro antes dessa visita. A gente tem, inclusive, um destaque de uma publicação nas redes sociais feita por Carlos Bolsonaro depois desse almoço, que ocorreu ali de surpresa, fora da agenda oficial de Tarcísio de Freitas. Carlos Bolsonaro disse o seguinte: olha, almocei agora na casa do governador Tarcísio de Freitas na semana passada, conversando com o ministro Adolfo Saxida, meus irmãos e depois com meu pai, eu pedi autorização para vir a São Paulo e dar um abraço nele, Tarcísio. Tudo certo. Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tem um carinho e uma admiração enormes. Obrigado sempre pela consideração, atenção e amizade, governador Tarcísio de Freitas, é o que escreve então Carlos Bolsonaro depois desse almoço. Tarcísio até respondeu à publicação na rede social e disse que foi muito bom estar com Carlos Bolsonaro ontem e que ele sempre será credor do respeito e da amizade de Tarcísio. Então essa visita, é interessante que a gente pontua aí que Carlos pediu autorização dos irmãos e do próprio pai para visitar Tarcísio, ela vem para tentar esfriar essas relações. Depois que Tarcísio desmarcou a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na semana passada, gerou um clima mais estranho ainda do que já acontecia entre a família. Ele teria se irritado bastante com Flávio Bolsonaro e a pressão para que ele apoiasse a pré-candidatura ao Palácio do Planalto dele. Em uma entrevista a jornalistas na semana passada, chegou a dizer: mais explícito que isso, meu apoio. Então, querendo dizer assim, o que mais eles querem, né? E ele também foi alvo de várias críticas, não só de Carlos, mas principalmente de Eduardo, ao longo do ano. Muitos aliados disseram que Tarcísio, quanto mais demonstrava algum tipo de amizade, algum tipo de apoio à família, mais apanhava. Então, o governador estava irritado e esse almoço ontem com Carlos Bolsonaro serviu, então, de acordo com aliados, para acalmar a situação antes dessa visita ao ex-presidente. O governador já está na capital federal, já está em Brasília. Tem uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos agora às 9 da manhã, Silvio Costa Filho, e depois, a partir das 11, então, visita o ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira vez em regime fechado. A última vez que Tarcísio esteve com Jair Bolsonaro foi em agosto do ano passado, Evandro.
Tarcísio e os filhos de Jair Bolsonaro vivem iguais gato e rato, né, Beatriz Manfredini? É sempre assim essa relação. Agora, Bia, só pra gente arrematar aqui, tem uma abelhinha arapuá que tá atrás de você desde ontem, hein, minha amiga? Te acompanhou hoje aí também.
Você viu? E eu nem tô na mesma rua, viu, Evandro? Tá difícil, eu não tô nem passando perfume mais pra não atrair, mas tá difícil, tá difícil.
Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Tô brincando, minha amiga. Faz assim ainda. Um abraço pra você, já já a gente conversa mais, dona Beatriz Manfredini. Vai lá, Bia. Ah, tem a coluna da Bia, peraí.
Isso,
deixa eu contar
os destaques
pra vocês
da coluna.
Vamos prestigiar a nossa Beatriz Manfredini e depois a gente vai prestigiar a nossa Beatriz Frenner. Não será dessa vez, dizem aliados de Tarcísio, sobre disputa presidencial. Mercado financeiro apoiava, os aliados de Tarcísio de Freitas queriam, mas tudo indica que ele vai sim concorrer à reeleição e essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro deve tirar toda essa neblina em torno do destino de Tarcísio de Freitas, que é bastante avaliado aqui no estado de São Paulo e seria bastante confortável para ele também permanecer ao governo aqui por mais um mandato. Beatriz Frenner.
Vamos lá, falar agora também de outro destaque que tem repercutido ao longo dos últimos dias, que é a chuva forte. Danúbia Braga chegando ao vivo aqui no Jornal da Manhã para falar sobre o temporal que atingiu Mogi das Cruzes e também Suzano. Em apenas 3 horas... choveu o volume esperado para vários dias. Danúbia Braga, essa chuva forte causou transtornos nessas duas cidades? Qual foi o cenário registrado? Bom dia e seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia para você, Beatriz, bom dia a todos. Exatamente, muito transtorno, inclusive em Suzano uma mulher foi arrastada. Por sorte, ela foi ali socorrida, né, por pedestres, recusou atendimento médico, então as informações é de que ela passa bem. Suzano, para a gente ter uma ideia, por volta das 3h40 da tarde, choveu em apenas 3 horas, o esperado para 7 dias, 63 milímetros, de acordo com a Defesa Civil. Então a chuva era esperada para 7 dias, choveu em apenas 3 horas. E aí o caos, né? Justamente diversos pontos de alagamento, áreas intransitáveis, transbordamento de córregos, de rios. E nesse caso, essa mulher tinha um objeto no veículo, ela foi no carro para tirar esse objeto e acabou sendo arrastada pela chuva. Ontem ainda, a gente mostrou aqui no Jornal da Manhã, falamos, né, com o Tenente Maxwell sobre esses riscos, né? Quando a gente acaba querendo enfrentar ali a chuva, uma enxurrada, 15 centímetros de água pode arrastar uma pessoa, 30 centímetros um veículo, e é o que aconteceu com essa mulher. Infelizmente, ela tomou esse susto, por sorte, não aconteceu nada mais grave, mas ela foi de fato arrastada pela enxurrada, porque tentou retirar um objeto ali do veículo. Então, por isso, sempre esse alerta da Defesa Civil de esqueça o carro, esqueça qualquer coisa material, o importante é você ter a sua vida salva, então não colocar a sua vida em risco. Além disso, Mogi das Cruzes também teve muita chuva ontem à tarde, registrou 95 milímetros de chuva em apenas 3 horas e esse volume ele é esperado para 12 dias. Então também um cenário de caos, desabamento de muro, quedas de árvores, áreas que ficaram também intransitáveis. No acumulado total, o esperado, então, para o mês de janeiro, é de 245 milímetros. E só em 3 horas foram 95 milímetros de chuva. A cidade chegou a registrar aproximadamente 16 pontos de alagamento. Quedas, então, de árvore. Uma dessas árvores atingiu um cômodo de uma residência. Ninguém ficou ferido, mas também foi um susto para essa família. Por volta das 3h10, a Defesa Civil Estadual enviou, então, alerta severo para essas regiões. Capital Paulista também teve transtorno, também teve caos, principalmente Zona Leste e também a Zona Sul. Por volta das 2h20 da tarde, já tinha alerta da Defesa Civil na capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, essa chuva ela ficou mais concentrada tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul. Também teve linha da CPTM, a linha 12 Safira, que ficou ali também por um tempo sem funcionar, paralisada por conta de áreas de alagamento. Então, das 3h40 da tarde até as 5h40, a linha 12 Safira da CPTM ficou ali parada, um caos também para quem estava saindo do trabalho e não conseguia voltar para casa porque precisava pegar o trem nessa linha. Então, assim, mais um dia de caos, parece que a gente vem trazendo notícia repetida, mas o fato é que a gente está no verão, então, quando a gente não tem muitas medidas de prevenção, é isso que acontece. E aí, para hoje, previsão de mais chuva, infelizmente. Mas Suzano e Mogi das Cruzes foram ali locais que bem castigados, porque não curto espaço de tempo, foi muita chuva mesmo, um acumulado muito expressivo. Suzano, em 3 horas, choveu o esperado de 7 dias. E em Mogi das Cruzes, o esperado para 12 dias. 95 milímetros de chuva é muita coisa. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia. Realmente muita chuva em poucas horas. Paula Nobre já está conosco aqui no estúdio para a gente repercutir. Paula, muito bom dia.
Tudo bem,
Bia? As imagens, tudo bem, que a Danúbia estava inclusive descrevendo, né? E a gente vai trazer também com todos os detalhes para quem está nos escutando. Essas são cenas de Suzano, né?
Isso, Suzano. Choveu mais de 90 milímetros, assim como a Danúbia trouxe para a gente. Muita água caiu na região, não somente Suzano, né? As imagens são impressionantes. Ali as ruas viraram rios, né? O nível dos rios e dos córregos subiu bastante na região de Suzano, interior de São Paulo, Americana também com vários desastres, Zona Norte aqui da capital paulista, Zona Oeste, Zona Leste também aqui da capital paulista com muita chuva no dia de ontem.
Olha esse carro dessa imagem, gente, o carro tá pela metade coberto com água, é uma água escura, lamacenta que dominou toda a rua, não dá para ver o limite entre a calçada, a fachada dos prédios também tomada ali pela água e onde começa, onde termina a rua. Olha essa cena. Não,
imagina os prejuízos, né, desses comércios, né, que deve estar sem energia.
Essa imagem. Olha o carro.
Exatamente. E é aquela história, não dá nem tempo de se recuperar porque tem mais chuva prevista. De fato, ontem Suzano foi uma das regiões mais afetadas aqui de São Paulo. Bom dia a você que nos acompanha. E a gente vai começar a falar de chuva agora, por incrível que pareça, porque a chuva mais volumosa e mais pesada acontece entre hoje e o final de semana, principalmente entre hoje sábado na região sudeste do Brasil. Eu mostro por quê para vocês. A gente tem um sistema de baixa pressão na costa da região sudeste do Brasil que deve se formar entre o fim da tarde de hoje e a noite de hoje. Já começa a chover aqui em São Paulo no início da tarde, quando o tempo está quente, quando a temperatura começa a subir. A máxima vai ficar na casa dos 30, 31 graus por aqui. À noite, com a formação deste sistema, a tendência já é de chuva volumosa e forte também durante a noite. Essa vai ser a diferença dos últimos dias, porque tendência de chuva de madrugada, entre a madrugada de quinta para sexta-feira. Então amanhã a gente vai amanhecer com o dia chovendo por aqui também.
Todos esses estados que estão em vermelho, então, é alerta para hoje.
É alerta para chuva forte. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e boa parte do Espírito Santo. Todas essas áreas devem ser afetadas por esse sistema de baixa pressão. E aí tem mais. Esse sistema de baixa pressão, ele dá origem a um ciclone extratropical no sábado. Então, a tendência é de chuva forte. Eu trouxe os milímetros para a gente acompanhar de hoje. 30 milímetros em Curitiba, pelo menos 40 em São Paulo e até 70 em Florianópolis. Mas a soma de milímetros para São Paulo até o final de semana é de pelo menos 155 milímetros. É muita coisa, Beatriz. A gente vai dar uma olhadinha também em outros pontos aqui do Brasil, né? Porque não é somente a região sudeste, a gente consegue observar que tem alerta de perigo.
Até roxinho ali nos litorais.
Até roxinho, exatamente. Na costa, muito bem lembrado, na costa da região sudeste do Brasil é onde a chuva vai ser mais expressiva. Atenção, litoral norte de São Paulo, litoral sul, região de registro, mais ao sul de São Paulo também, todas essas áreas serão afetadas. À Ainda chove forte, Beatriz, no Acre, no Amazonas e também algumas áreas de Rondônia. Na região nordeste do Brasil é aquilo que a gente já conversava, a chuva começa a diminuir na região. Temos aqui o nosso mapa de chuva que mostra outras áreas do Brasil. Atenção você que está na região centro-oeste do país, tem pancadas de chuva para hoje ainda, pancadas fortes de chuva depois de um dia muito quente, porque olha só as temperaturas, elas ficam elevadas, ainda 29 graus em Cuiabá, até 32 graus em Porto Alegre e até 28 graus para você que está em BH. Aqui na capital paulista, a máxima chega aos 32 graus, mas amanhã tem virada no tempo com temperatura mais baixa. E eu termino a previsão do tempo de hoje com o seguinte, alerta da Defesa Civil, porque é para lá que eu vou daqui a pouco conversar com os agentes da Defesa Civil para a gente falar sobre a chuva forte. Olha o alerta da Defesa Civil. Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, Franca, Barreto, São José dos Campos com acumulado de chuva, acumulado médio de chuva. Acumulado alto, região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, até Ribeirão Preto, Bauru, Araraquara. Todo o estado de São Paulo será afetado com a chuva forte que está prevista para cair entre hoje e a sexta-feira. Estou indo para a Defesa Civil e de lá eu vou acompanhar tudo isso. Beatriz e Cine.
A gente já estava achando complicado aí esses últimos dias, então há notícia de que deve então ter volume ainda mais expressivo. É. Voltamos então conectando com você direto da Defesa Civil.
Já já eu volto.
Tchau. Até mais.
Pessoal, eu quero falar um pouquinho agora desse escândalo do Banco Master. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aumentou a pressão para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dispute a eleição em São Paulo. Nesta quarta-feira, em conversa privada com jornalistas, a articuladora política do Planalto defendeu que tendam ao chamado do presidente Lula para reforçar palanques nos estados. Haddad enfrenta a pressão de diversos setores do PT para concorrer em São Paulo, seja ao governo ou ao Senado. Segundo a ministra, o cargo deve ser decidido em diálogo com Lula. E eu falei para vocês que a gente ia entrar no escândalo do Banco Master, mas não tem nada a ver com essa história da Haddad agora, tá? É que a gente traria depois a questão da dívida pública relacionada também aos rombos do Banco Master, mas isso é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por enquanto, Gleisi Hoffmann querendo sim que Haddad concorra ao governo de São Paulo, embora ele mesmo já tenha dito que não tem interesse a concorrer a nenhum cargo porque quer se dedicar à própria vida. Beatriz.
É isso, a dívida pública federal cresceu 18% no ano passado, subindo para, atenção, 8 trilhões e 600 bilhões de reais. Essa foi a maior alta desde 2015. O avanço do endividamento superou até o que foi registrado em 2020, ano da pandemia de Covid-19, quando o avanço foi de 17,9%. A dívida pública federal é a contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, pagar as despesas do governo acima da arrecadação com impostos e contribuições. O estoque da dívida cresce também por causa da alta dos juros.
Agora sim, eu quero falar um pouquinho da situação do Banco Master. Apesar dos esforços do núcleo do governo para se distanciar da crise envolvendo o Master e evitar o desgaste político em ano eleitoral, o tema tem avançado no Congresso com o apoio de parlamentares ligado à base governista. O nosso colega aqui da Jovem Pan, Bruno Pinheiro, apurou que congressistas de diferentes partidos, do PT ao PL, têm defendido a abertura de investigação pelo Congresso Nacional. São necessários 198 assinaturas, sendo 27 senadores e 171 deputados. E eu quero falar também das perdas do BRB, porque o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse em depoimento à Polícia Federal que a reserva de recursos a ser feita pelo BRB, o Banco Regional de Brasília, para cobrir as perdas referentes ao Banco Master, podem chegar a 5 bilhões de reais. Até o momento, o mapeamento indica um rombo de 2,6 bilhões de reais. A gente até trouxe essa informação aqui ao longo da semana no Jornal da Manhã. E, Gani, o que nós começamos a perceber agora é que o rombo só está aumentando. Do que trouxemos ontem de estimativa, que já era acima, 2,6, acima de 2, que era a inicial, ela já sobe agora para 5 bilhões. Ou seja, há uma imprevisibilidade completa sobre o real rombo envolvendo o Master e o BRB.
Exatamente. Tem muita sujeira por debaixo deste tapete, né? E olha só, imagine se essa operação fosse concretizada integralmente. O rombo seria ainda maior. Agora, de qualquer modo, 5 bilhões para um banco estatal é muita coisa, Evandro, porque no final das contas é a mesma turma de sempre que paga a conta.
A gente vai falar agora de taxa básica de juros? Vamos trazer taxa básica de juros aqui com o Alan Gani, é isso mesmo, né? Gani, conta pra gente, houve a manutenção da taxa básica de juros pelo Banco Central, como era esperado, em 15%, e aí uma série de críticas começa a aparecer de alguns setores da indústria, no mercado, enfim, que entendiam que poderia já haver uma possibilidade de queda agora.
É, exatamente, né? Até porque a inflação corrente vem arrefecendo. Agora, o Banco Central, ele age também, Evandro, de uma maneira muito técnica. Ele não olha só a inflação corrente, mas as expectativas de inflação. Ele olha também toda a parte fiscal, o cenário externo. Então, ele disse o seguinte, olha, 15% está mantido, mas aí a boa notícia, na próxima reunião existe a possibilidade de corte da taxa de juros.
Nós temos uma ilustração.
Mas é uma das maiores taxas de juros reais do planeta. O que é a taxa de juros real, né? É pegar a taxa de juros e tirar a inflação.
Desconta menos a inflação.
Desconta, né? A inflação, perfeito. Então, ó, pega lá a Rússia, né? Porque está em guerra, está fora do SWIFT, tem uma taxa de juros muito elevada. Lógico, o risco da Rússia é muito grande e uma inflação muito alta lá também. 9,88. O Brasil, segundo, medalha de prata, 9,23% de taxas de juros reais. A Argentina, 7,63%. Então, olha só, gente, apesar da inflação muito mais alta da Argentina, chegando a 30% ao ano, e todo o problema, né, de liquidez, de dólar e tal, a Argentina tem uma taxa de juros real menor do que a brasileira. Depois vem a Turquia com 6,45% e finalmente o México com 5,39%. Taxas de juros reais muito elevadas, Evandro.
E é por isso, então, que, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria criticou tanto essa manutenção.
Claro, porque isso desaquece a atividade econômica, né? Para a indústria, que precisa de muitos investimentos, captar recursos emprestados para investir, fica muito caro realizar os seus investimentos e expandir a indústria.
Alan Gani, obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais, meu
Até.
Amigo. Vamos já agora trazer aqui os nossos comentaristas que já estão conosco também. Lucas Merreiro e Nelson Kobayashi já estão preparados para conversar com a gente aqui no nosso Jornal da Manhã. Vamos lá, meus amigos. Bem-vindos. Nelsinho, que bom te receber por aqui. Você está de manhã, tarde, à noite. O nosso Nelsinho Kobayashi é incansável, assim como o Banco Central é incansável na manutenção dos 15%.
É verdade.
E o quanto isso sinaliza que é necessário haver também uma mudança na questão política, na maneira como o governo federal lida com as contas públicas para fazer com que essa pressão diminua. Seu Nelson.
Bom dia, seu Evandro Cine, bom dia a você, a Beatriz. Nessa
bom
primeira
dia.
Oportunidade, sucesso aí nessa nova jornada do Jornal da Manhã. Bem-vinda à Jovem Pan em São Paulo, Beatriz.
Muito obrigada.
Da longa para você. Lucas Merreiro, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, sempre um prazer estar com vocês. A questão da taxa de juros é aquela velha polêmica que é objeto da crítica do presidente, claro que muito arrefecida depois da mudança da presidência, agora com Gabriel Galípolo, mas que tem garantido até esse momento os índices que a gente tem alcançado de inflação. Chegamos aí no final de 2025 com a previsão de 4,5% sendo atendida. Claro que é o teto da meta, não era o centro, aqueles tais 3%, mas essa questão de se manter a taxa de juros nesse momento em que a inflação estaria teoricamente controlada evidencia que não é só a inflação. Como o Gani trouxe, a gente tem também que levar em consideração que o Banco Central coloca na conta, coloca no cálculo e na ponta do lápis a pressão inflacionária e a expectativa de inflação. Isso tem a ver com o gasto público, isso tem a ver com a irresponsabilidade fiscal, isso tem a ver com um governo gastão e mal gastador que a gente tem. E isso não muda, nem do primeiro para o segundo, para o terceiro ou para este quarto ano de governo Lula. Por isso que, ainda assim, com a taxa de juros teoricamente controlada, temos ainda essa que é uma das maiores, a medalha de prata, né? Como trouxe ali o gráfico, medalha de prata dos juros mais altos do mundo. Infelizmente, a gente vai precisar, para além de controle inflacionário, de uma responsabilidade fiscal. Talvez isso seja pauta nas eleições, talvez para o ano que vem, com uma nova gestão ou não, a gente possa ter, de fato, uma taxa de juros mais equilibrada. Por enquanto, a gente fica só com a expectativa da próxima reunião do Copom, em que essa taxa pode diminuir. Mas daí, levando em consideração que o Banco Central tem feito isso paulatinamente, não dá para ter tantas expectativas assim, nada mais do que 1% a menos.
É, medalha de prata, mas sem motivo para comemorar esse pódio, né? No sétimo mês consecutivo, o Brasil, esse índice de ser o segundo país no mundo com a maior taxa de juros.
Lucas Merreiro, vamos trazer essa discussão econômica também para a política, porque no passado a gente via o presidente da República criticando muito a gestão de Campos Neto frente ao Banco Central, justificando o desaquecimento da economia no início do mandato por conta dessa gestão do Banco Central, que ainda era um resquício do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula teve já o poder, fez a nomeação, é Galípolo hoje que comanda o Banco Central e ainda assim a gente vê e observa essa continuidade da alta da taxa de juros, com uma perspectiva só para março. E aí, onde fica a justificativa política para a situação econômica que o país vive?
Bom dia primeiramente a todo mundo aí da Jovem Pan, bom dia aos espectadores também que nos escutam e que nos assistem hoje. Olha só, o ministro Fernando Haddad fica pressionando o Banco Central, dizendo que tem que abaixar a taxa de juros, né? Como se não houvesse nenhum tipo de responsabilidade disso por parte do governo Lula. Mas vejam só, politicamente, como que o governo vem agindo, sobretudo nesse ano de eleição? Eles estão injetando 88 bilhões de reais, 88 bilhões na economia para dar aquela maquiada fiscal, para fazer parecer com que a situação econômica do Brasil está melhor do que realmente está em ano eleitoral, para ganhar a eleição. E aí esse pacote de 88 bilhões, ele vem só para prejudicar ainda mais o nosso orçamento, a nossa política monetária. Enquanto o Fernando Haddad fica cobrando que os juros abaixem, mas o PT não faz o dever de casa, não faz corte de gastos. Aliás, o PT nunca foi de fazer corte de gastos, sobretudo em ano eleitoral. O que a gente vê na prática é novamente uma irresponsabilidade fiscal em ano eleitoral, com o único objetivo de perpetuar-se no poder, como o PT sempre faz, e jogar a conta lá para frente. A crise econômica que o Brasil se encontra, o déficit econômico, só vai piorar se a situação continuar assim.
Olha, após ter a postura criticada por políticos, incluindo integrantes da base de direita, o deputado federal Nicolas Ferreira rebateu as críticas. Na defensiva, o parlamentar avaliou a situação como um bom sinal. A maioria das críticas está relacionada à falta de apoio dele à reversão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, levando em consideração o engajamento do congressista. Para alguns, Nicolas poderia ser mais atuante nessa pauta. Ele também afirmou que deve apoiar o senador Flávio Bolsonaro durante as eleições de 2026, seguindo o comando de Bolsonaro. Vamos conversar sobre esse assunto também aqui com o nosso time de comentaristas. Nós vemos nesse momento, Merreiro, o Nicolas Ferreira mais distante ou ao mesmo tempo muito próximo do bolsonarismo? Ele deveria, de fato, aproveitar esse engajamento para se colar com a pauta de liberdade do ex-presidente?
O Nicolas Ferreira, ele está fazendo um cálculo político como ele sempre fez. Não é um deputado conhecido por atuar na Câmara dos Deputados, né? Ele não tem projetos relevantes, não tem um número expressivo de relatórios, sequer discursos muito marcantes. O Nicolas Ferreira simplesmente não ostenta esse tipo de coisa no currículo dele, né? A questão do Nicolas é que ele quer se afastar do bolsonarismo num determinado momento, num futuro, quando não lhe for mais conveniente. Ele já tentou fazer isso várias vezes, já tentou acenar, fazer críticas, não diretamente ao Jair Bolsonaro, mas a alguns aliados próximos do Jair Bolsonaro, já tentou trazer outras pautas que não fossem as mesmas dos bolsonaristas, porque ele quer sim ter um brilho próprio, mas por enquanto ele ainda precisa abaixar a cabeça, né? Porque sabe que a hegemonia do Jair Bolsonaro dentro da direita bolsonarista ainda é suprema, né? Agora a gente vê o Nicolas Ferreira fazendo essa passeata, que na prática não tinha pauta nenhuma, né? Ele, uma manifestação que é sobre tudo, acaba sendo sobre nada. Ele fez uma passeata em ano eleitoral para angariar algum tipo de apoio, a passeata acabou, fez uma manifestação relativamente expressiva lá em Brasília, mas não trouxe absolutamente nenhum resultado concreto disso, porque não sequer teria como trazer, já porque não havia nada para ser reivindicado. Agora, a situação do Nicolas Ferreira dentro do bolsonarismo está forte, porque, como eu disse, apesar de não ter nenhuma grande conquista, a manifestação foi um sucesso.
Ô, Nelsinho, você entende que em figuras que são muito expressivas, como Nicolas Ferreira, há o chamado fogo amigo, que é aquela questão que começa a acontecer de incômodo de algumas outras lideranças dentro do mesmo grupo, porque se estima que talvez a pessoa se torne maior do que o movimento em si?
Olha, Cine, Quando a gente se lembra daquele encontro que houve no Salão Oval entre o Donald Trump, J.D. Vance e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, o J.D. Vance, vice-presidente americano, ficou o tempo todo perguntando para o Zelensky: você já agradeceu hoje o Donald Trump? Você precisa ser grato. Você já foi grato hoje ao Donald Trump? É o que acontece com algumas grandes lideranças da direita no Brasil em relação ao bolsonarismo. Em relação à parcela do bolsonarismo, principalmente os filhos ali, o Eduardo Bolsonaro é um símbolo importante aí desse grupo, que fica cobrando o tempo todo dessas lideranças que se sobressaem na direita brasileira, principalmente na direita mais ligada ao bolsonarismo, se eles são gratos. Assim foi com o Tarcísio de Freitas, né? Que passou a ser o Tarcísio Grato de Freitas. Todo dia tem que falar que é grato, leal ao Bolsonaro. Muito obrigado, Bolsonaro. Falar todo dia obrigado ao Bolsonaro por ter virado governador. Assim também acontece com o Nicolas. Daqui a pouco vai ser o Nicolas Grato Ferreira. Tem que ficar todo dia falando que ele é bolsonarista, que ele é leal ao grupo. Mas não precisa. Nesse caso da caminhada do Nicolas Ferreira, ele ganhou algo maior do que uma pauta de caminhada. Ele ganhou a relevância política, ele ganhou capital político, ele ganhou a liderança que talvez se converta futuramente em pautas aí sim. Então, o Nicolas Ferreira organicamente conseguiu se mostrar esse grande líder e, claro, vai ter esse fogo amigo que ele precisa responder simplesmente com obrigado todos os dias.
E eu quero falar de uma outra figura que talvez tenha de seguir o mesmo rito de Nicolas Ferreira, de sempre agradecer, de demonstrar gratidão, que é Tarcísio de Freitas. Ele visita Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, depois de uma última tentativa ou de uma última autorização de visita que acabou não funcionando por alegações de agenda que não eram bem assim. Mais críticas, confusões, microconfusões ali no núcleo, e agora essa visita deve acontecer na Papudinha, como conta o nosso Igor Damasceno. Bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado, meu amigo. Bom dia novamente a você, a Beatriz, também a todos que nos acompanham. Esse encontro entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro está marcado para as 11 horas da manhã no complexo penitenciário da Papuda. E ele veio, como você bem explicou, Evandro, depois de muita polêmica. Houve um atrito entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro por causa do apoio à pré-candidatura do filho do ex-presidente à presidência da República em 2026. Muito se falou a respeito de um racha de Tarcísio com a família Bolsonaro, algo que foi negado por ambas as partes. E depois dessas polêmicas, então Tarcísio de Freitas conseguiu a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para visitar Jair Bolsonaro na Papudinha, ali no complexo penitenciário da Papuda, onde o ex-presidente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. A expectativa, segundo contaram as nossas fontes, é que Jair Bolsonaro peça para que Tarcísio de Freitas reforce o apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso para mostrar que não existe nenhum atrito entre eles. O governador vem falando já há muito tempo que é pré-candidato à recondução ao governo de São Paulo, e isso também deve ser abordado com Jair Bolsonaro. O ex-presidente pede para que ele, de fato, dispute as eleições ali no governo paulista, mas que manifeste apoio a Tarcísio, a Flávio Bolsonaro. A visão do ex-presidente é que Tarcísio tem muita força política, principalmente no sudeste do país, e isso pode render algum capital político para Flávio Bolsonaro. Agora, essa é só a primeira das inúmeras visitas que Jair Bolsonaro quer ter com aliados políticos. Ele também pediu a visita do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, de dois senadores e dois deputados, todos do Partido Liberal. E a ideia do ex-presidente é se colocar como uma espécie de conselheiro político e alinhar o discurso com esses aliados, que todos eles falem mais ou menos a mesma língua. E como a gente já vem falando há algum tempo, essa mesma língua nesse momento é desgastar a imagem do governo federal. Então, tudo isso já é um desenho de Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. Mas, por enquanto, ele realmente só tem a autorização da visita de Tarcísio de Freitas, que deve acontecer no fim da manhã de hoje. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Igor Damasceno. Ótimo trabalho para você em Brasília. Vamos retomar a conversa com os nossos comentaristas. Nelsinho Kobayashi, você quer repetir o que você falou em relação ao Nicolas Ferreira no último comentário? A
Gratidão.
gente pode colar. a gratidão. Mentira, meu amigo, eu quero só saber de você o quanto isso pode definir agora o que será de Tarcísio de Freitas, se essa conversa tira qualquer possibilidade ou dúvida sobre a reeleição dele aqui em São Paulo, no teu ponto de vista.
Olha, Cine, com algumas pessoas que eu tenho conversado aí, que são ligadas ao governador Tarcísio, está claro que ele vai lá deixar claro, vai falar, repetir, desenhar, se for o caso, para o presidente Jair Bolsonaro, de que ele não tem interesse em ser candidato à presidência, de que ele irá para a reeleição. Não existe mais chance, se existia, não existe mais chance do Tarcísio disputar a presidência da República, disputar o espaço com o Flávio Bolsonaro por essa cadeira, né, que é a cadeira da sucessão presidencial no campo do bolsonarismo. Então, acredito que ele vai lá dar esse recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Talvez discute do ex-presidente um pedido para que ele se empenhe na campanha do Flávio, que há também essa expectativa, né, principalmente por parte ali da coordenação da pré-campanha do Flávio, de que o Tarcísio seja um entusiasta da campanha, mas daí entusiasmo, não dá para você negociar muito se não for da convicção, né? Eu não sei se o Tarcísio vai, de fato, mergulhar de cabeça nessa campanha do Flávio. Ele declara apoio, declara lealdade, declara que o Flávio é o candidato, inclusive traz o apoio do Ricardo Nunes também para essa campanha do Flávio. Mas ele vai estar focado, sim, no governo do estado de São Paulo, não vai precisar ficar recebendo mais toda semana pedrada de todo mundo em relação a esta situação.
Lucas Merreiro, a gente observa já em todos os momentos Tarcísio de Freitas declarando, inclusive com a palavra lealdade, muito forte, muito simbólica, a Jair Bolsonaro. Disse que apoia Flávio nessa futura candidatura aí à presidência da República, mas a relação não é a mesma do pai com o filho com o governador do estado, né?
O que o Tarcísio chama de lealdade, a gente sabe que na prática é submissão. Ele tem que ficar o tempo inteiro abaixando a cabeça para o Jair Bolsonaro, dando graças, né, dizendo que é muito grato, como vocês bem colocaram aqui, para demonstrar para o muito alinhado com o presidente e para mostrar para o presidente, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele está disposto a seguir os planos que forem estabelecidos pelo grande líder da direita bolsonarista hoje, que é Jair Bolsonaro. Até pouco tempo atrás não estava sendo assim, né? O Tarcísio, ele tentou sair um pouco desse papel de submissão, tentou se lançar candidato à presidência apesar da vontade de Jair Bolsonaro, porque o Tarcísio imaginava que as suas alianças políticas com o Centrão e a vontade do mercado financeiro seriam suficientes para superar a força política de Jair Bolsonaro. Só que aí ele acabou quebrando a cara. E agora ele está tendo que compensar esse ato de insurgência que ele teve com uma submissão extrema, inclusive chegando a visitar o ex-presidente Bolsonaro na prisão. Em 2018, você que está me ouvindo, que é de direita, né, que votou com empolgação em Jair Bolsonaro e que acusou naquela época corretamente o senhor Fernando Haddad de se consultar com um presidiário dentro da cadeia, né? Agora a gente tem que passar por essa mesma situação, vendo isso ocorrer dentro da própria direita, o que é muito lamentável, é muito triste.
Muito obrigado, Lucas Merreiro. Vamos lá, agora 7 horas e 45 minutos.
Repita.
7 e 45.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
7 horas e 48 minutos.
Repita.
7h48. Olha, São Paulo registrou 128 casos de extorsão mediante sequestro, um dado muito preocupante da Secretaria de Segurança Pública. David de Tarso tem as informações ao vivo. Esses números representam o retorno de um crime que em alguns momentos e algumas regiões já estava esquecido, mas que volta a trazer alarme porque ele cresce, inclusive com o Pix, com o telefone, com o celular conectado à conta bancária. É um dos indícios, né, David? É um dos pontos que os criminosos costumam ir atrás. Bom dia.
Muito bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. Então, a gente viu alguns episódios acontecendo no começo desse ano, como, por exemplo, aquele caso da mulher que estava saindo do supermercado quando foi abordada pelos bandidos. Por sorte, uma pessoa visualizou a situação e acabou, então, ligando para a polícia. Os policiais realizaram a perseguição e ela foi jogada do veículo em movimento na região de Osasco. E isso aconteceu na zona sul da capital paulista, ali na região da Chácara Santo Antônio, região essa do Morumbi. E teve também aquele caso, o outro episódio, né, do juiz que foi também arrebatado pelos bandidos, ficou por cerca de 30 horas refém e só depois de um trabalho de inteligência da polícia que eles conseguiram então identificar. E esses episódios que têm acontecido no começo do ano chamam bastante atenção, porque normalmente, né, os bandidos, como que eles têm feito nessas ações? Eles visualizam alguma pessoa, assim como eu estou aqui utilizando o celular na rua, pede para desbloquear e muitas vezes acabam levando então o equipamento e pedem a senha para realizar as transações via Pix. Só que tem casos em que as pessoas, elas são arrebatadas por eles, são feitas refém e dessa maneira são obrigadas a realizar diversas transações, porque alguns aplicativos de banco, para você conseguir fazer o desbloqueio, é necessário o reconhecimento facial e por isso que eles acabam pegando essas vítimas. Eu conversei com o delegado responsável pelo departamento de antissequestro, Fábio Nelson Fernandes, que deu detalhes sobre como eles trabalham e também sobre o golpe do amor, porque ele ainda tem acontecido, caiu significativamente, mas ainda são episódios registrados. Por isso a gente vai escutar então a entrevista com o Fábio Nelson. Vamos acompanhar.
A gente adota estratégias para diminuir esse fenômeno criminal. São organizações específicas. Assim aconteceu no Golpe do Amor, né? A gente iniciou um trabalho de investigação e políticas criminais para combater esse crime, que aumentou muito em 2022, né? Nós tivemos 115 casos aqui na divisão de sequestro e no ano passado nós tivemos 3 casos, né? Então a gente observa o fenômeno criminal, estuda esse fenômeno e vai investigando cada caso que está associado normalmente a organizações que fazem só esse tipo de delito, né? Então, quando a gente chega numa organização, a gente diminui, dá um impacto na diminuição desse fenômeno criminal. Nesses casos, a gente sempre recomenda para que essas pessoas façam uma videochamada para observar se, de fato, aquele perfil que ele viu é parecido com aquela pessoa que está falando, é aquela pessoa, né? A gente recomenda que a reunião, o primeiro encontro, seja realizado em um local público, shopping center, um restaurante, porque vai mitigar esse tipo de prática.
Nelson Kobayashi, a gente tem aí duas questões. Uma que seria o trabalho das autoridades para lidar com essas organizações criminosas que utilizam os roubos a celular, de alianças, para de alguma forma movimentar um mercado bastante lucrativo para essas facções. Mas tem também a necessidade de conscientização sobre os golpes em que as pessoas ainda não acreditam na lorota de alguém e acabam perdendo bastante dinheiro com isso.
É a criminalidade muito criativa, né? Sempre muito criativa, né, o Evandro? E quando eles não têm mais o que criar, eles voltam às práticas anteriores, como no caso as extorsões mediante sequestros, que foram crimes amplamente praticados aí nas décadas passadas e que estavam em desuso até justamente pela evolução da criminalidade em relação aos crimes digitais. Mas a gente sabe que para o criminoso não tem tempo vazio, não tem tempo ocioso e eles vão praticar, sim, a criminalidade. A questão é que as autoridades estão atentas nesse caso e precisam se aprimorar também. Assim como o crime se aprimora, as autoridades precisam se aprimorar. Por isso que é preciso ter investimento na polícia, não só em pessoal e mais policiais, mas principalmente em tecnologia. Principalmente na polícia civil, a polícia judiciária, né? Que precisa dessa inteligência, acesso a mecanismos, a softwares, a aplicativos, a mecanismos, inclusive importados de outros países mais avançados, para combater a criminalidade. A tecnologia está aí, inteligência artificial precisa ser utilizada para o bem, porque o crime já está usando para o mal também, e esse é o desafio das autoridades que a gente fica aguardando, todos nós cidadãos, que somos as vítimas em potencial de todos esses criminosos.
São Paulo, que inclusive já conseguiu concluir investigações de outros estados por conta de câmeras, né, que estão instaladas com esse sistema de inteligência, tecnologia e inteligência artificial, que detecta, identifica placas e faz até o reconhecimento facial de suspeitos. Agora, Lucas Merreiro, falta essa integração também a nível nacional. A gente tem estados Sul e Sudeste hoje que cooperam por conta do próprio consórcio em que os governadores atuam conjuntamente, mas a nível nacional a gente não vê um Brasil completamente integrado quando o assunto é segurança pública. Cada região tem sua diferença, mas elas também não podem trabalhar como fazem de forma completamente independente.
Com certeza, essa integração, essa utilização da tecnologia é fundamental. Aqui em São Paulo já se mostrou um certo sucesso aí na implementação de câmeras para você identificar criminosos, ou eventualmente a prática de crime no momento, também você consegue ver ali tudo que aconteceu direitinho. Então, toda essa utilização de tecnologia é muito boa e essa integração que você colocou, Beatriz, também seria fundamental. Agora, eu acho que falta também uma ação, e a gente pode cobrar especificamente também, não apenas o presidente da República, que eu sempre falo aqui, que não tem a menor vontade verdadeira de combater o crime organizado. O PT é um aliado histórico dos interesses das facções criminosas. Mas aqui em São Paulo a gente tem que cobrar o governador também, né? A gente viu, tem uma queda aqui de casos de extorsão, mas o governador Tarcísio não fez nada efetivamente concreto para combater o crime em São Paulo de forma mais dura, como tem que ser feito, e reduzir significativamente os índices péssimos de segurança pública que a gente tem hoje. Aliás, o que o Tarcísio fez no final do ano passado foi reduzir a verba para o combate ao crime organizado pela metade. Isso é um absurdo. No mesmo ano em que a Operação Carbono Oculto revelou o nível de comando que o PCC tem aqui em São Paulo, o nível de controle que eles têm. Não é apenas na hora de roubar um celular, na hora de bandido menor, que eles fazem isso, né? Inclusive pagam advogado para esses bandidos, mas é também na Faria Lima, eles estão em todo o escopo. Eu quero saber qual vai ser a ação efetiva que o governador vai tomar para resolver esses problemas.
Valeu, Lucas Merreiro. Eu quero continuar aqui. Antes, só trazer e mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham logo cedo no Jornal da Manhã, que tomam aquele cafezinho da manhã conosco aqui. Recebi mensagem do Dr. Rodrigo Santos, da Maria de Fátima Gomes, que diz que está acordando às 7 da manhã para nos acompanhar, da Neuzinha Geles, da Lenita Fermílio, que disse o seguinte: bom dia, hoje os seus olhos estão menores, Evandro, cansado. Gente, essa mudança de horário traz um desafio para a gente, que é essa inversão. E eu tô quebrando o protocolo e até me aproximando demais. E aí, ó, tem dia que os olhos ficam pequenos assim. Até me acostumar, falam que em 21 dias a gente se acostuma, né? Então daqui 21 dias, Lenita, você me manda uma nova mensagem e vê se os olhos estão mais abertos. Mas desculpem o auê, eu não queria incomodar vocês, tá? Vamos trazer agora informação aqui com o nosso Rodrigo Viga. Depois de operação da Polícia Federal, o governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou Nicolas Ribeiro da Costa Cardoso de forma interina no cargo de diretor da diretoria da Rio Previdência. O nosso Rodrigo Viga está acompanhando esses movimentos todos e vai trazer as informações para a gente com essa cara assim, ó, saudável, de quem dormiu bem, de quem já está acostumado a hablar, hablar e hablar pela manhã. Fala aí, meu amigo.
Ledo engana. Make-up, viu, Cine? Eu dormi de cabeça inchada, quase que nem dormia por conta da derrota do Flamengo. Mas isso é assunto para outra jornada, para outro programa. Meu caro Cine, bom dia para você.
Bom dia.
Para Bia, para o nosso espectador internauta da Jovem Pan. Curiosamente, o Nicolas Ribeiro da Costa Cardoso, ele era integrante do Comitê de Investimentos da Rio Previdência, a Caixa de Previdência que cuida de quase 250 mil servidores aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Por que que eu estou dizendo que é curiosamente? Porque esse comitê foi aquele órgão interno da Rio Previdência que levantou dúvidas, suspeitas sobre os investimentos feitos no Banco Master e chegou a autorizar apenas aportes de 120 milhões de reais, apenas entre aspas, né? Mas os aportes acabaram sendo feitos da ordem de 1 bilhão de reais. Ele assume interinamente a diretoria de finanças e, consequentemente, assume também, no cargo de interino, a presidência da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, que na semana passada foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Entre os alvos da operação Barco de Papel estava o ex-presidente Davis Antunes, que desde o início desse mês de janeiro está nos Estados Unidos curtindo as suas férias. 1 bilhão investidos pela Caixa de Previdência entre o fim de 23 e meados de 24 em títulos emitidos pelo Banco Master, apesar da orientação desse comitê de investimentos para serem feitos 120 milhões, foram feitos precisamente 970 milhões de reais. As investigações continuam interna e externamente. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Controladoria Geral do Estado, e ainda nós temos a Polícia Federal e a Justiça investigando todos esses desdobramentos do escândalo envolvendo o Banco Master, que deixa muita gente também de cabeça inchada, viu, Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Há uma necessidade agora de investigação da maneira como esse dinheiro público era aplicado, né, nesses fundos, ou de que maneira que esses créditos eram adquiridos no Banco Master, exatamente por conta do tamanho do rumo que pode ficar agora para essas instituições. Não só para Rio Previdência, mas para vários outros municípios do país que em algum momento fizeram negócios e acreditaram naquilo que era proposto pelo Banco Master e que agora sequer teriam direito a algum tipo de ressarcimento que chegasse ao número elevado que esses municípios adquiriram. Obrigado pelas informações, seu Rodrigo Viga. Daqui a pouco a gente vai conversar mais. Agora,
Rede Jovem Pan.
8 horas em ponto.
Repita.
8 horas da manhã.
8 da manhã, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo desde as 7, com notícia na programação desde as 5. É aquele momento do seu segundo café da manhã. Evandro Cine, eu vou pegar um cafezinho para você.
Opa, eu tô precisando de um cafezinho para dar uma energia nessa quinta-feira, mas já contei para vocês que eu vou me acostumar a esses momentos assim em que a gente vai compartilhando logo cedo o nosso dia com bastante informação, com análise, com opinião crítica do jeito que a gente gosta.
A gente acorda cedo junto com você para levar informação aí até o seu carro, para quem está nos escutando no rádio, até a sua casa, o seu trabalho, para você que está também conectado pela TV e pela internet. Entre os destaques desta quinta-feira, Gleisi Hoffmann amplia a pressão para que Fernando Haddad seja candidato ao governo de São Paulo e diz que todos no PT devem vestir a camisa.
Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado pregam o diálogo interno e aguardam a decisão de Gilberto Kassab sobre quem será o candidato à presidência pelo PSD.
Agentes do ICE nos Estados Unidos recebem novas instruções para lidar com imigrantes em Minneapolis. Eliseu Caetano, destaque direto dos Estados Unidos. Bom dia.
Bom dia. Em meio a protestos intensos, duas mortes envolvendo agentes federais e uma ampla repercussão nacional e internacional, o governo dos Estados Unidos emite nova diretriz aos agentes do ICE em Minnesota.
E os líderes europeus se reúnem para discutir o território da Groenlândia, Luca Bassani.
Exatamente, mais uma reunião com os norte-americanos para definir aquilo que são as linhas vermelhas e aquilo que poderá ser implementado na maior cooperação transatlântica.
E tem apuração com Igor Damasceno de Jorge Messias ao STF, ao vivo de Brasília, Igor.
Pois é, Beatriz, o presidente Lula deve se encontrar com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, nos próximos dias para tentar destravar a indicação do advogado-geral da União para vaga no Supremo Tribunal Federal. Tudo deve ser resolvido até fevereiro.
E os empresários da Faria Lima veem com bons olhos a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. A situação está mudando, então já pode trazer com detalhes para a gente, Beatriz Manfredini.